Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Priscila Peixoto e está no ar mais um programa Conciliando, informativo que vai te mostrar as vantagens da conciliação na solução de conflitos entre empresas e trabalhadores. Em todas as edições, nós contamos com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Dr. Rogério Neiva. Olá, doutor.
Olá, Priscila. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É um prazer mais uma vez estar aqui.
Então, vamos às notícias.
Giro da Conciliação.
Para começar, doutor Rogério, um destaque do TRT da 9ª Região, localizado no Paraná, que realizou um evento voltado para a conciliação no Projeto Horizontes, que é uma estrutura do TRT do Paraná que busca resgatar e dar uma solução a processos arquivados provisoriamente. Durante uma ação que durou uma semana, eles alcançaram um índice de aproximadamente 70% em acordos, totalizando mais de R$ 309 mil em quitações. Os casos solucionados são do arquivo provisório de Curitiba, onde se localizam os processos que tiveram sentença proferida, mas não cumprida. Entre os processos que resultaram em acordo, estava o do trabalhador Aurélio Rossio Serpe, que moveu uma ação contra seu ex-patrão, dono da marcenaria em que o empregado trabalhava. O profissional atuou sem registro na empresa e, quando foi dispensado, não recebeu as verbas rescisórias. Em 2007, Aurélio ajuizou uma reclamação trabalhista e ganhou a causa. A empresa, porém, não pagou o débito e os bens não foram localizados pelo juízo para quitar essa dívida. Em 2008, o processo foi encaminhado para o arquivo provisório. Ao se reencontrarem durante a audiência de conciliação, patrão e empregado finalmente chegaram a um consenso e ajustaram o valor e os meios do pagamento. Do total de R$ 8 mil da dívida inicial, Aurélio e o empresário chegaram a um valor de R$ 5 mil para fechar esse acordo. Que experiência a gente pode extrair dessa notícia?
O processo Horizontes é um projeto já premiado, que já foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive, como um projeto importante e uma prática a ser considerada por outros tribunais regionais de trabalho. Uma das características relevantes dessa política pública judiciária é o envolvimento e a participação de estudantes de direito e magistrados aposentados, ou seja, é um projeto que conta com a colaboração e participação de uma força de trabalho que não aquela força de trabalho tradicionalmente contratada e que é remunerada pela Justiça do Trabalho, de modo que estamos falando de um trabalho voluntário naturalmente supervisionado por aqueles que têm a responsabilidade institucional para tanto. Então, e eu digo isso, chamo a atenção do ouvinte, pelo fato de que um dos grandes desafios que nós temos hoje para implementar a própria Resolução 174 envolvendo especificamente a atuação de conciliadores e mediadores, é o recrutamento daqueles que vão exercer este encargo. A resolução estabeleceu que, teoricamente, esse encargo seria exercido por servidores da Justiça do Trabalho. Nós vivenciamos, não apenas na Justiça do Trabalho, mas em todo o Poder Judiciário e no Poder Público em geral, uma limitação de recursos orçamentários e uma dificuldade para o aumento de contratações. Então, concretamente, temos uma limitação do número de servidores disponíveis e na possibilidade de contratação de novos servidores. E o projeto Horizontes, eu diria que é um embrião de uma experiência que abre a possibilidade de contar com a participação de voluntários e a colaboração de voluntários, principalmente estudantes de direito e aposentados, de modo a atacarem frentes que muitas vezes o tribunal não tem condição de agir, né? Por exemplo, no caso aí específico, arquivo provisório, ou seja, processo de execução que estão parados há muito tempo. E as varas têm uma dificuldade em impulsionarem, contando aí com essa colaboração desse trabalho voluntário. E o outro aspecto relevante do Projeto Horizontes é que tem como uma das formas de atuação exatamente a busca de solução de processos pela via da conciliação.
E olha só, doutor Rogério, a desembargadora Ana Paula Talceda Branco, presidente do Núcleo de Conciliação do TRT do Espírito Santo, participou de um evento onde esclareceu dúvidas de advogados trabalhistas sobre o tema da conciliação. Na ocasião, ela destacou a importância da inscrição de processos na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que será de 22 a 26 de maio em todas as regiões do país. Doutor Rogério, a gente busca aqui, ao longo do programa, conscientizar, incentivar as empresas e os trabalhadores a conciliarem. Mas e o advogado que atua em causas trabalhistas? Ele busca também incentivar os clientes ao acordo? E o senhor acha que ainda há resistência dos advogados nesse sentido? Como que é possível vencê-las?
Bem, em primeiro lugar, é preciso destacar que o próprio, não apenas o Estatuto da OAB assim já o fazia, mas o novo Código de Processo Civil estabelece a busca da solução autocompositiva como uma obrigação e não uma faculdade do advogado. Mas não basta impormos isso de cima para baixo pela via normativa. É importante conscientizar os advogados no sentido de que a solução autocompositiva pode ser uma saída eficiente para atender e satisfazer os interesses do seu cliente, sem necessariamente que tenhamos aí um cenário em que há renúncias, expropriação de direitos ou o alcance e o estabelecimento de decisões tidas por injustas. A conciliação é uma oportunidade, acima de tudo, para encontrarmos uma solução eficiente para todas as partes no sentido mais amplo possível, inclusive o advogado, que não pode ser desconsiderado. O advogado tem um papel importante na análise do processo, na análise do risco do cliente, no compartilhamento e na contribuição com o chamado princípio da decisão informada, que está lá no Código de Ética da Conciliação e da Mediação, na Resolução 174, segundo o qual as partes precisam ter consciência e pleno conhecimento da decisão que estão tomando, prós e contras, e seja a decisão de aceitar como a decisão de rejeitar um acordo. E os advogados têm um papel muito importante. Nós temos dialogado no âmbito do CSJT e da vice-presidência, especificamente que cuida da política judiciária de conciliação, tendo à frente aí o ministro vice-presidente, o ministro Emanuel Pereira. Temos conversado com a advocacia permanentemente, temos conversado com o Conselho Federal da OAB, com a Associação dos Advogados Trabalhistas, e o que a doutora Ana Paula Talceda, no âmbito do TRT da 17ª Região no Espírito Santo, fez, nada mais é do que uma importante iniciativa que todos os coordenadores de núcleo de conciliação devem tomar. Dialogar com os advogados, não só para conscientizar especificamente aí quanto à Semana da Conciliação, mas inclusive para coletar sugestões e sentir as percepções dos advogados quanto a essa política pública judiciária. Eu, quando era coordenador do núcleo de conciliação do meu tribunal, TRT da 10ª Região, tivemos êxito em várias semanas da conciliação, exatamente a partir do diálogo com os advogados e considerando e incorporando as sugestões que vieram dos advogados, envolvendo aspectos que muitas vezes o magistrado não consegue enxergar do lado de cá do balcão. Então, essa é uma iniciativa importante e, por outro lado, obviamente que ninguém faz isso sozinho, né? Ou seja, não adianta o magistrado querer dialogar com quem não quer ouvir. Então, também merece aí todo o reconhecimento a boa vontade da advocacia em estar se aproximando, ouvindo e contribuindo e participando da construção da política de conciliação. E também aproveito para chamar a atenção que esse mesmo movimento, a própria Associação dos Advogados Trabalhistas, não apenas nessa edição, mas nas edições anteriores, sempre foi uma grande parceira do CSJT na Semana da Conciliação, e espero que assim continue em outras edições e que outros tribunais repliquem essa mesma iniciativa do TRT da 17ª Região por meio da coordenadora do seu núcleo de conciliação, a desembargadora Ana Paula Talceda.
E ainda falando da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 22 a 26 de maio em todo o país, ainda dá tempo de se inscrever. Empresas e trabalhadores que têm ação na Justiça e que estão dispostos a tentar um acordo devem procurar as varas do trabalho e tribunais regionais do trabalho, dependendo de onde a ação está tramitando. Qualquer empresa pode optar pela conciliação, independentemente do porte ou do número de processos existentes. Para isso, basta procurar o TRT no qual o processo tramita, os núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho. O TST, especificamente, já encerrou esse prazo de inscrição e recebeu listas com mais de 2.500 processos que serão alvo de propostas de acordo. Entre as empresas que apresentaram as listas estão a Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Unibanco, Gol Linhas Aéreas, Claro, BRF Brasil, Contax, entre outras. O montante equivale ao que um gabinete julga por mês no Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Rogério, a gente tem batido imensamente nessa tecla da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Qual que é a expectativa para esse grande evento?
Bem, Priscila, o primeiro detalhe importante que eu chamo a atenção do nosso ouvinte é que desde o ano de 2016, desde o ano passado, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista vem sendo organizada por aqueles que estão à frente da política de conciliação. Essa passou a ser uma responsabilidade da vice-presidência do CSJT, né, como eu disse, comandada pelo ministro Emanuel Pereira, que exerce o papel de gestor nacional da conciliação como coordenador nacional da Comissão de Promoção à Conciliação, a CONAPROC. E esse trabalho é feito juntamente em coparticipação com todos os gestores de núcleos de conciliação dos tribunais regionais do trabalho. Então essa aqui é uma política judiciária que ninguém pode dizer que vem de cima para baixo. Ela é construída coletivamente com quem está na ponta vivendo o dia a dia da execução da política de conciliação. E isso faz toda a diferença. Nós discutimos com os coordenadores dos núcleos de conciliação, né? O ministro Emanuel tem a todo momento essa preocupação de estar captando qual é a percepção e a compreensão sobre cada uma das medidas por parte dos coordenadores do núcleo de conciliação, e isso tem um papel importante na medida em que são pessoas que estão lá na ponta, na prática, vivenciando o dia a dia da execução da política pública judiciária. Um outro aspecto importante que eu chamo a atenção do nosso ouvinte, e é especificamente quanto à execução da Semana da Conciliação, é que nós procuramos focar em termos de mobilização por parte dos coordenadores dos núcleos de conciliação e até mesmo aqui do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT nos grandes litigantes. Quando eu digo focar nos grandes litigantes, no sentido da mobilização, do contato, de estar convocando para reuniões. Agora, isso até por uma questão operacional, mas o que eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte é que não se limita a Semana da Conciliação, em termos de processos a serem pautados, aos grandes litigantes. Aqueles que figuram na condição de pequenos litigantes, as pequenas atividades empresariais que não foram chamadas para as reuniões, tanto por parte do CSJT quanto por parte dos coordenadores dos núcleos de conciliação dos TRTs, podem estar inscrevendo seus processos. Simplesmente não se faz reunião com essas empresas porque operacionalmente se inviabiliza pela quantidade de pessoas que teriam que ser chamadas para estarem se reunindo com os coordenadores dos NUPEMEX. Mas que fique o alerta de que também a nossa preocupação é de estar envolvendo e mobilizando, e aí a comunicação social, né, e inclusive não apenas a comunicação social do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, que tem desenvolvido um belo trabalho, mas também dos Tribunais Regionais do Trabalho, tem tido um papel importante para chegarmos a esses pequenos litigantes de modo a inscreverem os seus processos para entrar em pauta. E um último aspecto que eu chamo a atenção do nosso ouvinte, né, como você mencionou aí, Priscila, nós tivemos a inscrição, pedido de inscrição no âmbito dos processos que tramitam no Tribunal Superior do Trabalho de 2.500 processos. Essas listagens foram encaminhadas para os coordenadores dos núcleos de conciliação dos regionais, que ainda não nos responderam quanto a quantidade de processos que serão inscritos, estarão avaliando. Nós não temos como garantir que todos esses processos sejam efetivamente pautados para a Semana da Conciliação, mas a nossa expectativa é de que este número seja mais significativo do que ocorreu no passado, até por conta do tempo maior de preparação que nós tivemos nesse ano comparativamente com o ano de 2016.
Bom, e esses foram os destaques sobre conciliação de hoje. No próximo bloco faremos uma entrevista com a secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, doutora Márcia Lovani Sotti. A gente segue para um breve intervalo e volta já. Não sai daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e agora é hora de falar mais um pouco sobre a Resolução 174 do CSJT, que trata da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado das Disputas de Interesses no âmbito do Poder Judiciário.
Entrevista.
Bom, e com a gente aqui hoje está a secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, doutora Márcia Lovani Sotti, e o assunto que vamos tratar é justamente sobre o cumprimento da Resolução 174 do CSJT pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Seja muito bem-vinda ao programa, doutora Márcia.
Obrigada, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui discutindo um tema de tamanha relevância para toda a Justiça do Trabalho.
Bom, doutora Márcia, na opinião da senhora, qual a importância da Resolução 174 na visão da Secretaria-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho? Quais são as vantagens que ela traz?
A Resolução 174 do CSJT é um marco bastante relevante para toda a Justiça do Trabalho, exatamente porque vem traçar a padronização do tratamento conferido à conciliação na Justiça do Trabalho. Desde que o ministro Ives assumiu a presidência do CSJT e do TST, essa foi uma das prioridades que Sua Excelência elegeu e nos colocou esse desafio à frente do CSJT de apresentar uma redação para essa resolução e que foi encampada por todos os conselheiros do CSJT. A resolução foi aprovada à unanimidade e realmente traz para os tribunais uma padronização tanto dos núcleos, dos centros de conciliação e das nomenclaturas que passarão a ser utilizadas, trazendo ao cidadão uma segurança de que, estando ele onde estiver, em que estado deste Brasil ele esteja, ele vai encontrar uma mesma estrutura que possa lhe atender.
Doutora Márcia, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com a senhora sobre esse tema e digo isso pelo fato e entendo que é preciso que se faça esse reconhecimento público aqui perante os nossos ouvintes, que a Secretaria-Geral do CSJT vem dando um grande apoio para a implementação das políticas judiciárias de conciliação que temos tocado no âmbito da vice-presidência do CSJT, tendo aí a Resolução 174 como um dos nossos grandes marcos de orientação normativa. Mas, e uma das metas estabelecidas na Resolução 174 é exatamente o cumprimento por parte dos Tribunais Regionais do Trabalho quanto à implementação de núcleos de conciliação, né, núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de disputas, os NUPEMECs da Justiça do Trabalho, NUPEMEC-JT, assim como os Centros Judiciários de Métodos Consensuais Solução de Disputas, os SEJUSCs da Justiça do Trabalho. Recentemente, a vice-presidência fez um levantamento da implementação da resolução e repassou à Secretaria-Geral do CSJT, né, sob a responsabilidade da senhora. E a pergunta que eu faço, então, é qual é a avaliação que a Secretaria-Geral do CSJT tem sobre esse cenário apurado em termos de cumprimento da Resolução 174 por parte dos Tribunais Regionais do Trabalho?
Olha, doutor Rogério, eu agradeço imensamente, a princípio, toda essa deferência que nos é dada. Tenho certeza de que não somos merecedores disso, porque este trabalho tem sido tão relevante para a Justiça do Trabalho, mas porque tem tido um empenho absoluto, não só do senhor, que está aqui conosco nesse momento, mas também do ministro Emanuel, nosso vice-presidente, né, que tem eleito isso como uma das prioridades. E vejo também um grande empenho dos tribunais que abraçaram também essa resolução e vem tentando, desempenhando, dando o melhor de si para o atendimento das recomendações que ali constam do texto, né? O que a gente verifica é que, quanto à implementação dos NUPEMECs e dos SEJUSCs, a maioria dos tribunais já vem se adequando a isso, já está implementando. Aqueles que ainda não o conseguiram, esperamos que em breve consigam. O que nos preocupa um pouco é que alguns tribunais, eles implementaram sim os centros e os núcleos, mas não chegaram a utilizar a mesma nomenclatura ou a terminologia que a resolução preconiza, né? Então, a Secretaria do CSJT atua nesse sentido de fazer mesmo uma verificação junto aos tribunais como está não só a implantação desses centros e núcleos, mas que eles sejam feitos de acordo com aquilo que está estabelecido na resolução, inclusive com essa terminologia adequada e os mesmos nomes conferidos pela resolução.
Doutora Márcia, para a gente concluir, como que o CSJT atua na supervisão do cumprimento dessa resolução?
Então, no Conselho, nós temos a nossa coordenadoria processual e lá todos os processos, não só aqueles apreciados pela sessão de julgamento, mas também aqueles que redundaram na edição de uma resolução, eles recebem uma autuação. E o processo ele não se finda com a sua aprovação ou votação na sessão do Conselho. Na sequência, a gente instaura um procedimento que nós chamamos de CumpriDEC, que é o acompanhamento do cumprimento da decisão. Isso é feito no âmbito das decisões, mas também das resoluções. Então, o que ocorre? Neste aspecto particular da resolução 174, o que o Conselho faz também é fazer o acompanhamento do cumprimento da resolução, seja quanto à instalação dos núcleos e dos centros, seja quanto a essa adequação de terminologia que me referi há pouco e que a gente pretende, sim, estar sempre acompanhando, verificando e, na verdade, a gente estipula prazo para que os tribunais adequem suas estruturas ao preconizado na resolução.
Ótimo, doutora Márcia. Nós agradecemos a sua participação no programa, esclarecendo pontos tão importantes sobre essa resolução que norteia todos os TRTs quando o assunto é conciliação. A gente também espera a senhora aqui em outros momentos.
Eu é que agradeço, estou sempre à disposição.
E lembrando que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, podem ser acessados no site csjt.jus.br/conciliação. E antes de finalizar o nosso programa, que tal tirarmos algumas dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a gente fala muito aqui no programa sobre acordos, mas o que acontece se o que for acordado perante o juiz em uma audiência de conciliação não for cumprido?
Bem, Priscila, a primeira consequência relevante que nós precisamos compreender é que este acordo, e aí presumindo que nós estamos tratando de um acordo que tem como natureza eficacial, né, a natureza do efeito, a natureza da eficácia, aquilo que tecnicamente nós chamamos de condenatória, o que, que significa isso? Significa que tem um conteúdo que contempla, que envolve uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, por exemplo, obrigação de dar, pagar alguma coisa em determinadas condições para alguém, né? Então, este é o conteúdo de um acordo, como também é de uma sentença que tem essa mesma natureza de efeitos, essa mesma natureza eficacial. Se não cumprido, né, por esta natureza que tem um acordo, irá virar uma execução, ou seja, nós iremos automaticamente inaugurar uma fase do processo que normalmente só se chega após a tramitação do processo que é resolvido pela via tradicional heterocompositiva, ou seja, da sentença, quando se chega ao final do processo, ao final dessa fase, né? Então, pensando numa sentença, o processo precisa tramitar com a sentença, recurso ordinário, recurso de revista no TST, chegamos ao final. Aí sim que vamos partir para a fase de execução. No caso do acordo descumprido, imediatamente pode-se iniciar a execução. Então essa, eu diria, é a primeira grande consequência de um acordo não cumprido. Ele será executado. Uma outra consequência vai depender daquilo que vier a ser ajustado. Normalmente, em primeiro lugar, há uma multa prevista para o descumprimento. Há um prazo para cumprimento e uma multa para o descumprimento. É difícil, eu acredito que seja difícil um juiz homologar um acordo que não tenha uma multa, que não tenha uma consequência para o seu descumprimento. Aliás, o grande padrão, estatisticamente falando, inclusive da Justiça do Trabalho, é que essa multa seja, ela tenha duas características. 100%, né, assim, a multa é de 100% sobre o valor ajustado, e o vencimento antecipado das parcelas quando há um parcelamento previsto no acordo. Então essas são as grandes consequências. Primeiro, vai ser executado. Segundo, vai ser executado com aquela multa que for prevista no acordo, que muitas vezes chega a ser de 100%, além, isso também a depender do que vier a ser ajustado, com o vencimento antecipado das parcelas pendentes de pagamento. E um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui do ouvinte, Priscila, que é importante destacar, e muita gente não tem consciência, é que os dados estatísticos são reveladores e chamam a atenção de forma bastante expressiva quando nós olhamos para as sentenças que são executadas, ou seja, o juiz manda alguém pagar alguma coisa para uma determinada pessoa, por exemplo, condena a empresa a pagar lá X mil reais a título de horas extras, ou seja o que for, e aí a empresa não paga voluntariamente e aquilo vira uma execução, né? E o acordo, como eu disse, descumprido também vira uma execução. Quando nós olhamos o percentual de acordos descumpridos que viram execução, ou seja, de acordos que viram execução e sentenças que viram execução, é algo assim assustador. Eu diria que é aquela história do princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto é aquele princípio do famoso 80-20, né? Que diz que normalmente, né, muitas vezes, 80% dos resultados que eu tenho, 80% de resultados vem de 20% dos esforços implementados numa determinada iniciativa. Aqui o número é mais ou menos isso. Cerca de 80% das sentenças proferidas viram execução, enquanto 20%, cerca de 20% dos acordos é que viram execução. E execução é algo que é extremamente oneroso para o Poder Judiciário e, além de ser oneroso do ponto de vista operacional, é algo extremamente oneroso do ponto de vista institucional e até mesmo psicológico, porque imagine nós termos uma decisão do Judiciário descumprido. Isso é algo gravíssimo, é algo que pesa contra a imagem do próprio Poder Judiciário e custa muito caro para o Judiciário executar. Hoje em dia, há uma verdadeira universo de política pública judiciária voltada execução. Nós tivemos que criar Bacenjude, Renajude, Infojude, né? O pessoal até brinca, né, que quando o Bacenjude, o Infojude e o Renajude não funcionar, só pode ser o Deus Ajude como alternativa para o cidadão que pretende receber aquilo que o judiciário reconheceu como devido a ele. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui do nosso ouvinte é que a grande verdade é que o grande universo de execução não vem de acordos. O grande universo de execução vem de sentença. E quando eu olho para sentenças e para o acordo, a grande maioria das sentenças viram execução, quase totalidade, e a grande minoria dos acordos é que viram execução. Então, não só é importante o ouvinte entender qual é a consequência de um acordo descumprido, mas entender que esse universo é muito menos significativo do que das sentenças, infelizmente, não cumpridas.
Bom, e esta edição do programa Conciliando termina aqui. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Eu que agradeço, Priscila, e mais uma vez, uma satisfação estar aqui com os ouvintes do programa Conciliando. Espero, na próxima oportunidade, voltar a contribuir com os nossos ouvintes para que entendam um pouco mais e abracem cada vez mais a conciliação como uma alternativa eficiente e viável para a solução de conflitos.
O Conciliando teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Tassiana Giesel e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Muito obrigada pela audiência e até mais. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.